Olá, meu nome é Luciano Condé, arquiteto de soluções da Microsoft. No podcast de hoje vamos falar sobre arquitetura e design, considerações finais e outros assuntos. Ao longo dessa série, eu cheguei a falar aqui sobre questões de autorização, autenticação, sobre concorrência, transação, acoplamento, coesão, acesso a dados, divisão em camadas, gerenciamento de estado. Não é só esses atributos ou esses princípios-chave dentro da arquitetura. A gente tem outros que são importantes também ter conhecimento. Por exemplo, quando estamos falando de user experience, um usuário, né, que vai utilizar a sua aplicação, você tem que ter uma identificação com ele, você tem que procurar atender a expectativa de aparência visual da sua aplicação e bem como de comportamento com ela. Tanto que a partir disso aí, alguns princípios interessantes que surgiu, como por exemplo, o uso de patterns de interface, como o MVP, Model View Presenter, ou MVC, Model View Controller. São alguns tipos de patterns que você pode utilizar para desenhos de interface e automaticamente atingir os princípios, os conceitos de separação de separation of containers, cada componente faz apenas uma atividade. Também uma outra coisa interessante é cada página ou seção deve ser focada em uma tarefa específica, ou cada área da sua aplicação tem que dar uma identificação clara do que se faz. Uma coisa interessante também, tentar dividir grandes páginas ou grandes áreas em pequenos blocos, agrupar esses pequenos blocos, procurar ter o mesmo comportamento ou o mesmo desenho de interface entre todas as janelas da sua aplicação, não tentar ficar inventando janelas diferentes, comportamentos diferentes, para exatamente isso ter um problema de retrabalho no seu caso. E existem vários livros interessantes no mercado que vale a pena dar uma olhada sobre guidelines de interface. Quando a gente fala de user experience, nós estamos falando de o seu usuário ele ter, entender rapidamente sua aplicação sem precisar de quase ou nenhum treinamento dentro dela, manter uma consistência de página e utilizar ferramentas de produtividade. Além do user experience, um outro aspecto que eu gostaria de falar é o aspecto de comunicação. Quando a gente fala comunicação, a gente está falando em comunicação entre as aplicações ou entre as camadas de uma própria aplicação. Então, pegando o conceito lá de divisão em camadas, em camada de apresentação, serviços, negócio e dados barra persistência, como essas camadas conversam entre si? Qual é o protocolo? Como elas estão divididas fisicamente? Um ponto importante é a divisão física pode determinar o comportamento ou a estrutura da latência ou de resposta que uma determinada aplicação pode dar. Então, quando a gente faz o desenho de um processo de comunicação, identifique quais são os domínios físicos, né? Quais são os limites físicos e a distribuição física dessas camadas. Se você está falando de .NET, veja também como ficam os limites de falar entre app domains, que são áreas de execução virtual da sua aplicação. Considere, identifique também qual é a necessidade de acoplamento entre as camadas. Por exemplo, da mesma maneira que um computador e um monitor precisam ter um acoplamento forte, há camadas que precisam estar muito ligadas. Então, qual o tipo de protocolo que eu utilizo? Qual o tipo de mensagem que eu vou trafegar entre elas? Considere também que alguns patterns de mensageria, ou seja, como eu vou colocar recursos dentro de um ambiente de mensagens e vou consumir esse serviço dentro desse meu mesmo ambiente de mensagem. Então, o ponto de vista de comunicação é, identifique quem é o cliente, quem é o consumidor daquela informação e como eles falam entre si. Procure identificar a partir desse vínculo quais são os atributos importantes. Desempenho, retorno, latência, tipo de mensagem e uma coisa que eu, no final, acabei de lembrar, interoperabilidade. Interoperabilidade é minha aplicação ter a capacidade de conversar com outros sistemas que não sejam apenas ela. Ela tem interoperabilidade entre as outras aplicações. Além de comunicação, além de user experience, composição. Composição é o ato de você, numa interface, você compor aquela interface de outros recursos ou de outras estruturas. Então, a composição de uma interface, ela está muito vinculada a quais os serviços que sua aplicação disponibiliza, quais os controles que ela tem avaliado, disponíveis para poder você unificar e em qual a aparência do usuário. Composição é uma técnica muito, é um princípio de arquitetura muito forte, porque ele permite você, por exemplo, juntar vários itens de um determinado conjunto de serviços dentro de uma mesma interface. Então, identifique se a tecnologia sua utiliza a composição, se você está usando abstraction patterns adequadamente para facilitar questões de manutenção, né? Uma coisa interessante é você pode ter uma tela com gráfico e uma tela com uma lista, né? Eu tenho duas telas ou dois controles. Então, quando eu movimento aquele gráfico, quando eu movimento o item na lista, eu quero que o gráfico automaticamente seja renderizado. Só que aquele gráfico, ele vem de um dado, vem de um sistema X e a lista vem do sistema Y. Como eu vou integrar? Como eu vou compor essas camadas, né? Como eu vou compor esses componentes? E aí você pode usar patterns, por exemplo, de publish e subscribe. Você pode criar uma lista de eventos. Por exemplo, a lista tem um evento que é clique, né? Um evento qualquer, passagem de item. E quando aquele evento é disparado, o componente gráfico é alertado isso através do mecanismo de abstração e ele vai até o seu sistema, busca um novo gráfico e desenha. Então veja, eu acabei de fazer utilização de um pattern que é publish subscriber para o desenho de uma estrutura de uma composição. Então vale a pena dar uma olhada nesse assunto. Existem patterns da Microsoft disponíveis para isso, como por exemplo o Composition Application Block, ou também conhecido como, agora atualmente conhecido como Prism, está na versão inclusive V2, que é através de uma interface de composição de controles em WPF ou em Silverlight, você consome vários serviços. Então vale a pena dar uma olhada nesse material que é interessante. E por final, o que eu gostaria de falar é sobre validação. A validação é uma coisa muito importante. Quando eu falo de validação, estamos falando de validação de dados, né? Validação é uma coisa muito importante pelo fato de que toda entrada de usuário você tem que validá-la. Pense do pressuposto que a validação do dado do usuário evita situações como vulnerabilidade, cross-scripting, SQL injection, buffer overflow e outros tipos de ataque. Então, toda entrada do usuário, valide. E aí, a partir do momento que você está avaliando essa entrada do usuário, pense: 1. Identifique as relações dessas entradas. 2. Centralize de preferência o código de validação em algum local. E a partir desse momento, forneça mensagens por usuário. Como, por exemplo, você tem lá um bloco de código de validação, fala assim: esse campo só espera string de tamanho tanto. Se amanhã você tiver que dar uma manutenção na mensagem, você já sabe o ponto que se tem. Valide entradas de como tamanho da mensagem, formato da mensagem, tipo da mensagem, ou seja, todo o dado que está chegando dentro da sua aplicação, valide os campos específicos. E claro, preocupe como esse dado é navegado entre as camadas. Como você está transportando ele entre as camadas, já que em uma determinada camada pode o dado não ser validado ou não. Então é um item importante. Em suma, essa série nossa de podcasts aqui fala sobre alguns princípios-chave de arquitetura: autenticação, autorização, cache, comunicação, composição, concorrência, acoplamento, acesso a dados, camada, log, gerenciamento de estado, experiência do usuário. Existem outras questões importantes. Procure também saber sobre patterns que você pode aplicar na utilização desses princípios. Existe um livro muito interessante do Martin Fowler chamado Pattern for Enterprise Applications. Esse livro, procure na internet com Martin Fowler. Vale a pena dar uma lida nesse livro, que tem uma série de patterns interessantes para ser aplicado. A Microsoft oferece uma biblioteca muito interessante chamada Enterprise Library, atualmente na versão 4.1. Essa biblioteca já fornece uma série de ferramentas e recursos para você atingir esses tópicos, como por exemplo, validação. Você pode criar uma classe e falar que esse campo espere tal comportamento, né, um membro. Você aplica um atributo do Enterprise Block, do Enterprise Library, dentro dessa classe, e aí você fala: quando passar o dado para cá, esse dado tem que ter tal tamanho. Automaticamente, a Enterprise Library te ajuda nisso, aumentando sua produtividade. Ou outro recurso que ela tem: quero conectar um Active Directory e buscar as credenciais de um usuário. Ela também fornece recursos de segurança. Quero fazer login da minha aplicação, né? Toda vez que minha aplicação passar por determinado local, eu quero fazer um login daquelas tarefas. Também fornece. Então, a Enterprise Library é uma biblioteca da Microsoft que ela fornece uma série de recursos para o arquiteto e para o developer de como montar aplicação robusta, escalável, com performance, utilizando boas práticas de programação. Vale a pena buscar, procure por Enterprise Library dentro do site da Microsoft. Bem, eu gostaria de encerrar então essa série com alguns exercícios interessantes. Procure informações como patterns, Procure informação, procure tecnologias como Enterprise Library que possam te ajudar na confecção desse princípio de arquitetura. Agradeço a todos por terem ouvido essa série nossa de podcast sobre considerar princípio de arquitetura, boas práticas, e espero vocês dentro de arcbr.groups.live.com ou nos nossos vídeos dentro de chainonline.msdn.com/brasil. Até a nossa próxima série de podcasts.